Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
É mesmo verdade, seja muito bem-vindo ao Passe de Letra e muito bem-vindo àquilo que é o rescaldo à jornada desportiva. O meu nome é Pedro Silva, hoje acompanhado do Hélder Ferreira. Vai ser um mano a mano aqui entre mim e o Hélder neste rescaldo a uma jornada que teve, acima de tudo, futebol e sempre com boas notícias. Tivemos vitórias para todas as equipas do concelho de Ovar, já lá vamos, porque de facto foram alguns golos, não muitos, na verdade, mas acima de tudo muitos pontos somados para as nossas equipas no campeonato Sabe-Segue, que é o que interessa. E ainda bem, estamos já com a elite distrital a decorrer e, obviamente, com muita vontade de ter resultados, de ver jogos, de ter tardes à antiga, como aquelas que existiram nas temporadas anteriores, e desde logo com vitórias assim também é bom. Deixem-me só dar-vos a nota de que o Passe de Letra vai decorrer das 9 às 10 da noite, é sempre assim ao domingo, fazemos rescaldo à jornada desportiva nos 98.7 convencionais, os da Rádio AVFM, mas também no Facebook, em facebook.com/RádioAVFM. Temos streaming, está a decorrer neste preciso momento, por isso pode acompanhar-nos, ver em direto aquilo que se vai passando também aqui no nosso estúdio comigo e com o Hélder Ferreira. No nosso site, em radioavfm.net, pode acompanhar toda a atualidade do concelho de Ovar, também, e faço primazia àquilo que é a atualidade do desporto, porque é aquela que nos traz aqui hoje, mas, acima de tudo, sempre com a mesma capacidade de cobrir aquilo que são as notícias e os eventos do nosso concelho de Ovar em rádio avfm.net. Depois no Instagram, já agora deixar aqui o Lamiré, instagram.com/radioavfm, também basicamente aquilo que encontra no Facebook, poderá também encontrar nessa plataforma, estamos em vários sítios, vários locais, a internet também tem a marca da AVFM e do Passe Letra em específico. Posto isto, espero que continue connosco ao longo desta hora, porque há muitas e boas notícias para partilhar consigo nesta edição de Passe Letra. Vamos então dar por começado o nosso programa e, como eu ia adiantando, com muito futebol à mistura e com o campeonato Sabe-Segue cheio de vitórias para as nossas equipas.
Clínica Médica Biork. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiork.pt.
A Car 7 oferece-lhe 5% de desconto direto em todos os automóveis. Aproveite até 6 mil euros de desconto direto. É imperdível. Saiba mais pelo 913-203-600 ou em car7.pt.
A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto.
Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol.
E eu já dizendo, uma grande jornada de campeonato Sabe-Segue, desde logo com aquilo que foi o jogo de quarta-feira do Alvarense, que venceu em Lubão por 2-1, um jogo em atraso da primeira jornada, já que o Alvarense jogou Taça de Portugal no fim de semana anterior e por isso na quarta-feira foi obrigada a horas extraordinárias, digamos assim, jogando e vencendo num reduto muito complicado, 2-1, a primeira vitória do Alvarense, que foi já secundada com a de hoje, venceu por 2-0 na recepção à Juve Force. Este foi o primeiro de 3 bons resultados para as nossas equipas, isto porque Florgrave e Esmoriz também venceram. A Florgrave venceu em Cortegaça a equipa do Fiães por 2-1 e o Esmoriz, que até tinha perdido na primeira jornada do campeonato contra o Espinho, acabou por somar o seu primeiro triunfo, os seus primeiros 3 pontos no campeonato Sabe-Segue à segunda jornada em casa do Pampilhosa, talvez a equipa mais a sul do campeonato Sabe-Segue. Uma grande vitória da formação às ordens de Pedro Alves. Vamos começar precisamente pela Alvarense, que está de vento em polpa neste campeonato Sabe-Segue. Hélder, boa noite. Hoje vence por 2-0 diante da Juve Force, equipa de Ponte de Vagos, um bom resultado tendo em conta, e Ricardo Maia salientou isso, que é o terceiro jogo no espaço de 8 dias. Bem sei que estamos numa fase inicial de campeonato, as pernas estão frescas, todos estes jogadores querem mostrar serviço, mas refira-se, o mesmo 11 que foi usado contra o São João de Ver foi usado também contra o Lubão. Não terá acontecido exatamente isso hoje, mas ainda assim muitos jogadores repetiram e no espaço de 8 dias fizeram 3 jogos, vencendo 2 deles, sendo que um deles, o do jogo da Taça, ainda foi obrigado a jogar prolongamento. A equipa da Alvarense ainda mais meia hora, ou seja, são ainda mais do que 3 jogos na verdadeira ascensão da palavra. Hoje com José em grande destaque e uma vitória, pelo que pude ouvir no teu relato, bastante justa para a equipa da Alvarense.
Sim, no campo geral daquilo que foi o jogo, é uma vitória que se assenta na perfeição daquilo que se passou dentro do campo, que foi uma Varense que numa primeira parte mais assertiva, com um objetivo claramente definido de chegar à baliza do adversário. Ricardo Suíço também referia que a sua equipa talvez terá respeitado em demasia o Varense e focou-se se calhar em demasia naquilo que era o seu processo defensivo, em não conceder muitos espaços e tentar eventualmente ir digerindo aquilo que o jogo lhe transmitia. Isso notou-se, uma Varense com muito mais iniciativa. É verdade que não teve assim grandes ocasiões no campo geral daquilo que foi a primeira parte, podia ter chegado mais vezes com perigo junto da baliza de Diogo Neves, mas o que é certo é que ainda assim podemos ter um apontamento de cerca de 2-3 oportunidades que tenha tido nessa primeira parte, nas vezes em que conseguiu encontrar espaços em algumas diagonais, os jogadores do seu setor do ataque faziam nas costas da defensiva adversária, e que iam criando de vez em quando alguma falha de comunicação e alguma desorientação naquilo que era a estratégia montada defensivamente por Ricardo Suíço. Mas o que é certo é que foi uma primeira parte ainda assim relativamente equilibrada, independentemente desse ligeiro ascendente por parte de Alvarense, em que aceitava-se um empate talvez ao intervalo por causa da tal escassez de claras oportunidades de golo, mas ainda assim era como eu tinha dito no rescaldo durante o descanso: se houvesse alguma equipa que merecia estar à frente do marcador era o Varese, porque tinha mais iniciativa, tinha efetivamente conseguido rematar. Eu penso que só houve um remate em toda a primeira parte da Juve Force, e foi um remate daqueles remates a tentar o fator surpresa, que depois passou muito ao lado da baliza, que com o guarda-redes Renato Lapozalgo adiantado e o Ruizinho, que tentou encher o peito do pé, mas saiu-lhe mal o remate. Portanto, praticamente não houve perigo, pouco trabalho para Renato Lopes nessa primeira parte, e por isso era uma Varense que já dava sinais de que, independentemente se calhar de um menor vigor devido a esse acumular de jogos no calendário, numa fase muito inicial ainda da época, ainda assim fez o suficiente para que, estando empatado, pudesse até nem estar, aliás, empatado na outra para o descanso. Isso não sucedeu, devido a essas condicionantes, devido a essa vontade de refrescar aquilo que a equipa lhe estava a dar. Ricardo Maia faz uma dupla alteração em trabalho, faz entrar no Pardal e também Joseph, e é aí que sai a chave da solução. Uma equipa que entra outra vez forte nessa segunda parte, consegue criar muito perigo junto da baliza. É verdade que os dois golos nascem de dois erros, eventualmente parte da equipa do Juve Force. É a tal questão da falta de experiência que se falava no final do jogo, neste caso com o Ricardo Suíço, a diferença de experiência entre as duas equipas, mas ainda assim percebe-se que o Alvarense estava sempre, independentemente dessa maior experiência ou não, o Alvarense estava sempre mais perto da baliza adversária do que propriamente da Juve Force, e sentia-se que mais tarde ou mais cedo poderia acontecer o primeiro gol. Acontece, não lança oportunidade, mas Joseph já tinha ameaçado anteriormente, recebe a bola depois numa segunda ressaca de cabeça de um colega, e que agora já não me recordo quem terá feito o passo, mas pronto, mas de um colega à entrada da grande área que cabeceia e depois faz a recepção, vira-se de frente para o guardião, quando os jogadores da Juve Force até pediriam um posicionamento irregular por parte de Joseph, mas que no meu entendimento, ainda aquilo que eu vi da partida bancada, estava completamente em jogo, em linha com o eixo defensivo da Juve Force, num para um acaba por finalizar seco e por entre as pernas. O guardião anda nessa ter espalhado, mas acaba por passar por entre as pernas e faz então o primeiro golo. E a partir desse primeiro golo parece que uma Varese que se tranquiliza um pouco. É
os
verdade.
Golos surgem no espaço de 10 minutos no máximo.
Nem isso. É, exatamente. Eu penso que o primeiro gol foi ao minuto 56, pelo menos nos apontamentos que eu tinha no caderno quando estava a acompanhar o relato, e outro terá sido ao minuto 62. Portanto, foi ali um espaço de 7 minutos, mais ou menos, os dois golos. E o segundo gol se nasce outra vez de um posicionamento em que Ivo estava a tentar sair da linha defensiva com a bola controlada da Juve Force. Começa a reclamar num primeiro momento com os seus colegas por não dar linhas de passe e não dar apoio nessa saída, mas depois acaba por se precipitar com muito espaço. E entrega o passe diretamente para Pedro Martins, que de pronto mete o passe na zona central para Joseph. E Joseph, quanto a gente esperaria, porque estava enquadrado, estava. Eu acho que ele até chegou a pensar num primeiro momento nessa solução de rematar num remate de meia distância ali à entrada da grande área, mas acaba por tomar uma decisão ainda melhor, que é.
Foi furando, não foi?
É, furou. Furou completamente com a velocidade por entre dois defesas. Olhou, eu acho que foi aquela situação de quando finalmente se apercebeu que estava pela frente dele, pensou assim: tenho mais vantagem. Se calhar em tentar passar em velocidade, porque era Franco, um jogador muito alto, possante, mas que não era propriamente rápido, do que tentar rematar. E depois tem aquela muralha à minha frente que potencialmente poderia bloquear o remate. E sai muito bem nesse drible, e depois a conclusão também é boa. Um remate cruzado ali bem juntinho ao poste, sem grandes hipóteses para o guardião da Juve Force, e faz o segundo golo. E a partir do segundo golo, o semblante da partida é um bocado diferente. É uma Varense que concentra um bocadinho mais. O domínio territorial e de posse de bola por parte da Juve Force, que a Juve Force depois não tem nada a perder, vai fazendo algumas alterações ao longo da segunda parte, a tentar arriscar um pouco mais, e a Varense tenta capitalizar nesses erros. Aliás, nessa fase inicial em que o jogo ganha outros contornos depois do segundo golo, é uma Varense que sai muito mais em transição ofensiva e está até mais perto, dizia eu até no relato, muitas vezes do terceiro golo, do que propriamente estaria a Juve Force de reduzir e reabrir a discussão da partida. E depois nos cerca de 15, 10 minutos finais, é uma Juve Force cada vez mais unidades, com a Varense cada vez mais focada em domínio de espaços e domínio, eventualmente quando tivesse a bola, de conseguir garantir que a bola estivesse mais tempo possível nos pés dos seus jogadores. Acaba sendo uma Juve Force com muitas unidades lá na frente, algumas bolas paradas ao meio, ainda tem duas boas ocasiões, uma excelente jogada numa delas, noutra numa bola parada, que não consegue concretizar, e que faltou nos detalhes, mas também penso que mesmo que concretizasse, acaba por ser um bocadinho injusto para aquilo que se passou na partida. Aceita-se perfeitamente, como estava eu a dizer, a vantagem por dois golos do Varese, porque teve efetivamente verdadeiras ocasiões, mais verdadeiras ocasiões de golo que propriamente a Juve Force, que se limitou a ter duas ocasiões de golo praticamente nos últimos 10 minutos, e já dentro dos contos também, e portanto acho que seria demasiado penoso. Poderia eventualmente premiar aquilo que foi alguma organização no processo defensivo da equipa da Juve Force, mas de todo modo acho que acabou por ser o resultado que se coaduna melhor com aquilo que passou em campo, e foi uma Varense que conseguiu desta feita, que era algo que ainda não tinha conseguido nos jogos desta época, manter a baliza de Renato Lopes inviolada, e consegue manter a nulo, pelo menos no que diz respeito a gols feridos, certamente como Ricardo Mário pretenderia, e ainda consegue trazer aqui um jogador, mais um jogador interessante, que entra muito bem, forte, e consegue fazer dois golos, o que é sempre bom para a confiança dos jogadores. E mesmo aqueles que podem não entrar de início, ter sempre alguém pronto do banco, consiga mexer o jogo da forma como Joseph conseguiu mexer com o jogo.
Eu ia pegar por aí, porque nos dois primeiros jogos a Alvarense esteve privada de alguns jogadores devido à lesão, e um deles era este Joseph Shakim. Ele vem do Faf, ou seja, jogava na Liga 3, um jogador que se vê que é corpulento, mas veloz, um jogador esguio, jogador de Trinidade e Tobago. E deixa aqui um excelente cartão de visita, porque entra, faz dois golos, faz a diferença. Que impacto é que achas que pode ter na Alvarense? Porque, na verdade, apesar de ser um jogador que jogava em Portugal, se calhar para a esmagadora maioria dos adeptos, é um jogador desconhecido, pelo menos do campeonato sabe-se-ego ou destas andanças, é um jogador que não estava no radar.
Sim, pelo menos para os adeptos até posso acreditar que eventualmente poderá ter sido isso, né? Portanto, mas se calhar é um jogador um bocadinho à imagem daquilo que foi na época passada, na Kedishipu, eventualmente, que foi um jogador também que pareceu um bocadinho, vamos dizer, não queria utilizar muito essa terminologia.
Sim, mas já tinha jogado no Sabsegue, no Espinho.
Sim, no Espinho, mas se calhar não esperariam a forma como ele entrou, por exemplo, no Varense, que foi um jogador também que começou no banco e
fez diferença.
E fez a diferença quando entrava, e depois acabou por ganhar a titularidade.
Mas este é um jogador mais central.
Este é um jogador mais central, se bem que jogou a partir da ala, efetivamente do lado esquerdo, e portanto acaba por ser, uma boa surpresa para muitos adeptos, mas certamente não é de surpresa nenhuma para o comando técnico, que o identificou e quis ir buscá-lo por aquilo que certamente entenderia que seria um jogador de qualidade. E portanto ele justificou exatamente essa aposta, entrou muito bem este Shakim, não é?
Joseph Shakim.
Joseph Shakim, não é? Portanto,
para os amigos é só Joseph.
É só Joseph, é mais fácil. E se calhar por isso é que eu também na camisola, porque o nome Joseph sempre é um bocadinho mais curto do que propriamente
e fica mais português, um bocadinho.
É um bocadinho mais português, exato. E portanto, portanto, como eu digo, foi um jogador que também que boa surpresa a sair do banco. Não queres dizer que, atenção, o facto de marcar agora 2 golos e ter entrado muito bem, que significa que seja uma garantia da sua titularidade, mas pelo menos está a dar bons indicadores, e quem sabe numa próxima oportunidade, dando bons indicadores, possa ser um jogador a ter em conta, porque é como eu estava a dizer, um jogador que faz lembrar um bocadinho a forma como naquele tipo muitas vezes recebia e era vertical. E portanto também se revê isso no Shaquino Joseph. Recebe a bola, tem poderio físico, velocidade, vertical, mete o drible e tenta criar ali espaços para eventualmente criar também desequilíbrios naquilo que é os eixos defensivos, e foi isso que se notou hoje no Joseph. É verdade que o primeiro gol não é bem assim, é que parece quase à ponta de lança a receber a bola no centro da defesa, a virar-se e a finalizar.
Foi um gol de oportunidade, não é?
De oportunidade, exatamente. Mas depois do segundo gol já é um bocadinho mais a imagem daquilo que ele tinha, foi demonstrando aos poucos ao longo dessa segunda parte, né? Portanto, que é um jogador que pega na bola e encara no 1-1 e vai para cima dos adversários com o seu físico, com a sua velocidade, com o drible, e foi isso que ele conseguiu, desequilibrar completamente com um drible rápido e a mover-se muito rápido sobre os defensores, depois com uma boa finalização. E portanto é um jogador interessante, mostrou pormenores interessantes, vamos dizer assim. Não posso dizer que é um jogador interessante, porque não, temos que ver mais para perfeitamente confirmar que é um jogador que tem aquelas credenciais que exibiu aos poucos nessa segunda parte, mas pode ser um jogador interessante, quer não, mesmo que não se assuma a titularidade, um jogador, uma arma secreta, vamos dizer assim, do banco, quando as coisas estiverem mais fechadas e com maior dificuldade da equipa aparecer em espaços de finalização, pode ser um jogador muito interessante, porque tem capacidade de desequilibrar e criar as oportunidades de golo com base nesses mesmos equilíbrios.
Olha, eu estive no jogo de quarta-feira contra o Lobão, e depois entrevistando o Ricardo Maia, nem fui eu que entrevistei, foi o Davi que esteve na entrevista, mas estive muito atento à entrevista do Davi Arcanjo. O Ricardo Maia passa um discurso que para mim até é refrescante, porque mesmo aquelas equipas noutros campeonatos que são mais fortes e que se nota claramente que são candidatos, às vezes os treinadores fecham-se um bocadinho em copas e dizem vamos esperar, vamos ver, não sei o quê, não sei o que mais, aqueles chavões que nós conhecemos. Uhum. Ricardo Maia sem problemas nenhuns. Esta equipa, eu pergunto, o Davi perguntava se tinha assumido de forma clara essa candidatura, e ele diz que ele passa a imagem de que esta equipa está claramente preparada para esse tipo de discurso e não tem problemas nenhuns em dizer que quer vencer o campeonato e que quer subir divisão e que é um candidato assumido a essa mesma subida. Tu viste já o Movarense, é verdade que estamos aqui numa fase muito inicial, mas viste já o Movarense a jogar a campeão?
É difícil dizê-lo, porque o próprio Ricardo Maia, em primeiro lugar, também não fico em nada surpreendido com esse tipo de palavras e com esse tipo de assunção, até porque a partir do momento em que tu tens a confiança a partir do topo daquilo que é a organização de um clube desportivo, em que assume claramente, como foi o caso, por exemplo, na entrevista, neste caso, Manu, quando esteve cá o presidente do Alvarense, dizer claramente que o objetivo deles, se não for esta época, pretendem subir esta época, mas se for esta época, certamente para o ano tem que subir. E portanto, é um objetivo, quando o objetivo é claramente assumido pelo topo da hierarquia, vamos dizer assim, fica muito mais fácil para o técnico também ter essa solução. E sabe perfeitamente Ricardo Maia, até pelo aquilo que é o seu historial, não é?
Portanto, e também anterior, lhe deram todos os recursos, não é?
Deram-lhe esses recursos, exatamente, e pelo historial que ele tem, sabe perfeitamente para que é que foi contratado, não é? Portanto, é tal situação de às vezes é melhor não andar aqui com paninhos quentes e andarmos com aquele discurso politicamente correto de jogo a jogo, tentar admirar 3 pontos e no final fazer as contas, e se possível as contas derem essa promoção, às vezes é mesmo assumir de forma frontal que é mesmo esse o objetivo. Podem até nem concretizar, mas não vai ser o fim do mundo se isso não suceder, a não ser que seja de uma forma muito clara que não se atinja esse mesmo objetivo. E portanto parece-me que é claro. Agora, olhando para aquilo que é o jogo jogado, e aí Ricardo Maia também tem uma certa razão, que é uma equipa que não estava propriamente totalmente fresca em termos físicos, por causa desse acumular de jogos nesta fase inicial ainda de época, não é? Portanto, em que os índices físicos ainda não estão...
E atenção, o jogo de São João de Ver foram 120 minutos, nós não estivemos lá, estávamos no casamento do Joel,
sim.
Mas o jogo de quarta-feira, que foi onde eu estive, foram só 90, mas foram extremamente exigentes. O Lobão correu e não correu pouco, por isso o Alvarense teve de correr muito também.
Sim, são dois testes duros que o Alvarense teve pela frente, exatamente antes de chegar aqui a jogar força e jogar em casa. E a verdade é uma, Nota-se que tem jogadores de qualidade, nota-se que tem jogadores ali para trabalhar, mas se me vais dizer que com esta exibição, também é um jogo, é verdade, me vais dizer com esta exibição que eu fiquei plenamente convencido de que é um claro candidato, ou o melhor candidato,
ainda não.
O maior candidato, ainda não.
Foi deve ser dos únicos que já vi os três. Os três, eu falo da Florgueira, da Overense e do Espinho.
Sim, é verdade.
Sim, de repente já apanhei os três numa semana.
É verdade, já conseguiste ter mais ou menos essa percepção. Mas o que é certo é que, pelo menos pelo jogo de hoje, foi um jogo consistente, atenção, foi um jogo de uma equipa experiente, consistente, que criou as suas oportunidades. Mas se me vais dizer que eu olhava de um lado para o outro e via um claro desequilíbrio, porque era... espera-se num claro candidato ou num favorito, a ver se o sabe cego, frente a uma Juve Force, com todo o respeito pela Juve Force, atenção, que certamente tem uma equipa de qualidade, jovem.
Tinha vencido na primeira jornada.
Exatamente, tinha vencido na primeira jornada em casa com o Cujães e tem os seus objetivos, mas não se notou de uma forma tão clara essa diferenciação entre as duas equipas, e por isso é que eu não consigo, para já também é muito cedo, é o primeiro jogo que eu vejo com esta equipa, de muitas caras novas relativamente àquilo que é a época passada, apenas três repetentes naquilo que foi o 11 de Alvarense, que neste caso foi, penso que foi Nunes Gueirão, Renato Lopes, e agora está-me a falhar quem é o terceiro, mas eu sei que é um terceiro. Estava a tentar agora.
Boateng?
Boateng, exatamente.
Foi com ele, exatamente.
Portanto, apenas três repetentes daquilo que foi a época passada, e portanto é normal que a equipa também ainda está a conhecer um bocado, a entrosar, mesmo que sejam muitos jogadores já conhecidos e que já trabalharam com o Ricardo Maia, alguns deles ainda não tinham trabalhado juntos, e portanto e têm que também se encaixar e adaptar às ideias do treinador, e nós estamos numa fase muito inicial, portanto é difícil esse tipo de avaliação. Aliás, temos um bom exemplo. A época passada, no início da época, nas primeiras jornadas, se calhar ninguém dizia que o União de Lamas é o grande favorito a vencer o campeonato. Antes de decorrer esses jogos, dizíamos claramente que o Lamas era o favorito, não é? Portanto, mas quem via aquelas primeiras jornadas do União de Lamas nunca diria que
o despedimento de Fábio Paes,
exatamente, ia vencer de uma forma tão convincente, não é? Portanto, convincente o campeonato de Sabsegue. Portanto, é muito prematuro para estarmos já a fazer esse tipo de avaliação, mas o que é certo é que, obviamente, que faça aquilo que é o Zuzurum, faça aquilo que é as conversas nos bastidores, que eu esperava um bocadinho mais desta Alvarense daquilo que eu vi hoje, mas também pode ser exatamente por ainda estar numa fase muito prematura de trabalhar ideias do técnico, ainda estar numa fase...
Esperavas mais, mas vitória é justíssima.
Sim, justíssima, ninguém põe isso em causa. Agora, é verdade, nós estamos sempre à espera de mais daquela equipa que,
claro,
que muitos dos outros dizem que é a grande favorita a vencer o Sabsegue, não é? Portanto, estamos sempre à espera de vencer, e vencer de forma clara, com uma clareza tal
menos
que...
Menos 5 era de volta.
Sim, também não digo de goleadas e assim, mas pronto. Mas da forma como produz as coisas, até okay, podia vencer,
claro,
por 2-0, mas
tem
muita produtividade, muito caudal ofensivo, percebes? Pronto. Não aconteceu isso, mas também tem aqui muitas condicionantes, não é? Portanto, início da época, novas ideias de treinador, uma pré-época exigente, porque são nova filosofia também de treino do próprio clube, com os tais treinos videários da parte da manhã, não é? Portanto, e depois o cansaço acumulado também de dois jogos exigentes ao longo dessa mesma semana, que estava acumulado, e que a equipa, o próprio Ricardo Maia também falava nisso, que notava que a equipa não estava nos seus melhores indícios por causa desse cansaço acumulado, e portanto também fez algum refrescado a equipa na segunda parte também a pensar nisso, não é? Portanto, e com base nisso, é apenas com isso que digo, foi um jogo muito específico e muito difícil de avaliar se efetivamente eu consigo reconhecer esta equipa esse tal favoritismo na conquista do campeonato, e só mesmo por isso. Portanto, eu não quero estar aqui a fazer um juízo prognose de forma clarividente, no sentido de ser taxativo quanto é um claro candidato, porque esta amostra não me transmitiu essa segurança, claro, mas é uma amostra que teve muitos fatores que contribuíram para, se calhar, condicionar um bocadinho aquilo que é a verdadeira Alvarense e aquilo que pode prestar. Agora, uma coisa, não haja dúvida, nós olhamos para aquilo que é o 11 da Alvarense, olhamos para aquilo que é as soluções no banco. E
em
termos individuais,
mesmo,
exatamente, em termos individuais, vemos a equipa muito completa, com muitas opções. E portanto, se calhar, por exemplo, não sei, se tivesse um jogo, já iremos falar, numa flow grade. É uma equipa que, quando está entreligada, sobretudo com os seus jogadores que já conhecem, mais antigos, as velhas caras conhecidas que transitaram para este plantel, carbura, e eu ainda não vi nenhuma equipa para já carburar da forma como eles conseguem carburar, muitas vezes pelo lado direito do ataque também. Ainda hoje me relembro que estavas a referir isso também, que estava a aprender muito pelo setor direito.
Sim, já está muito aliado.
Está muito aliado.
A segunda jornada
e, exatamente,
está.
Já vem com esse ritmo do Campeonato de Portugal e parece que ainda não desligou esse ritmo.
Notou-se,
agora é a tal situação de tem esses momentos, mas depois tu notas também que as novas caras ainda falta ali conjugar-se também com os velhos elementos, e falta se calhar um bocadinho de opções a partir do banco, por exemplo, que pode condicionar um bocadinho num campeonato longo como é este, né? Portanto, e o Espinho é outro caso em que também muitas opções individuais, e que ainda temos que ver, tiveste nesse jogo com os Mouris, não é? Portanto,
como é que as coisas encaixam
como é que as coisas encaixam, exatamente, face às circunstâncias. Portanto, ainda é muito prematuro, mas uma coisa é certa, vai ser interessante este campeonato, e eu desconfio, mas isso é uma desconfiança minha, que não vamos ter outro exemplo de como foi a época passada, tipo a União de Lamas, e como é, uma das equipas se destaca, destaca claramente, pois, e vê-se
de forma. E desculpa, também podes comentar isto, é que estamos na segunda jornada, é verdade, mas estamos aqui a falar de três, para já sobrevivem sem derrotas ou só com vitórias, cinco, mas os três que falamos estão lá, ou seja, Espinho cumpre, Florgrade cumpre, Ovarense cumpre.
Exato, esses três que eram
mais o Águeda e o Avanca.
Exato, e o Avanca é uma boa surpresa, mas era uma equipa que eu já não estava, época passada, na primeira divisão distrital, que na reta final tinha muita qualidade de jogadores, e agora com mais umas entradas pode também fazer um campeonato interessante. E o Águeda, claro, o Águeda é sempre aquela equipa que anda sempre ali.
Creio que o Avanca encontra o Espinho na próxima jornada. À espreita,
é.
Por isso, poderá ser interessante. Alguém vai cair,
é? Exato, é uma deslocação interessante também. Exato,
Avanca,
em casa
Espinho.
Do Avanca, pode ser um jogo também muito interessante. Mas pronto. Efetivamente são as três equipas que toda a gente aponta de uma forma inicial, e depois é normal que possa haver aqui um outsider que, por exemplo, como aconteceu entre aspas a época passada, se bem que era um campeonato muito mais já feito com aquela questão do União lá, mas não é, mas aconteceu um bocadinho com o Paços Brandão na época passada, que esteve ali até ao fim a lutar pela segunda posição da tabela classificativa. Poderá também acontecer esta época, e poderemos também ter uma época muito interessante ao estilo de há duas épocas atrás, em que a Flogredo foi campeã, mas também foi ali na reta final mesmo. Portanto,
sim, foi no mano a mano contra a União de Lamas.
Exatamente.
Pode ser uma luta a três, ou vamos ver até quando.
Esperemos que seja uma luta a três, exatamente, até para a questão emotiva do futebol e da competitividade, e pronto, e por tudo mais, três, quatro, até que quanto mais melhor, não é? Portanto, e de preferência nós até queríamos que fossem as nossas três equipas do município que nessa luta, isso é que era. Mas de todo modo, de antemão, acho que este ano vai ser muito mais equilibrado nessa luta, porque há claras apostas que, e arrisco-me a dizer que se a época passada tivesse havido este tipo de apostas nestas equipas, o União Lamas ia ter muito mais dificuldades que acabou por ter nesse mesmo campeonato. Portanto, não estou com isto a tirar a atenção todo o mérito da forma como venceu o campeonato, porque desde o novo comando técnico foi sempre, quase sempre, a triturar, diga-se passagem, mas de todo modo acho que este campeonato vai ser muito mais interessante, e está a demonstrar-se isso na fase inicial. Vamos lá ver se continua ao longo de toda a época.
É, a ver, vamos. Para já analisamos aquilo que aconteceu no Bussaquinho com a Florgrade a vencer o Fiense.
Armando Valente, restauros, revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. Passe de letra.
Bem, vamos agora fazer análise ao jogo em que tu estiveste presente, Pedro. Neste caso, a Flogreda a receber o Fiense e a vencer por duas bolas uma. E dá-me a impressão que foi outra vez um bocadinho à imagem daquilo que foi o jogo da primeira jornada. Uma Flogreda que a espaços carbura bastante, é convincente e domina o adversário, mas tem alguns momentos em que eventualmente baixa um bocadinho a sua intensidade e expõe-se um bocadinho àquilo que é o erro do adversário. Já senti nesse primeiro jogo que o resultado peca por escasso, porque acho que a Flogreda podia ter vencido de uma forma mais tranquila, e dá-me a impressão que a sensação que ficas contra este Fiense, independentemente de uma boa réplica aos passos do Fiense também, terá sido a mesma.
É, sim, mais ou menos isso. O Fiense, não vou dizer que não teve oportunidades, desde logo a do golo, e desde o golo do Fiense até ao golo da Florgrade, foi ali um espaço de 10 minutos, o Fiense foi a melhor equipa, foram os únicos 10 minutos onde conseguiu ser superior. Enquanto não foi superior, teve uma outra oportunidade, lembro-me de Mateus Arense na primeira parte, muito com uma grande defesa do guarda-redes da Florgrade, mas tirando isso, Florgrade foi quase sempre por cima, com muitas oportunidades. O guarda-redes do Fiense foi o melhor jogador da primeira parte, fez ali belas defesas, 3, 4, 5 defesas, e de facto, quando esprememos isto tudo, vemos que dá para o essencial, que é ganhar, e a Florgrade mostrou um excelente futebol em muitos momentos, mas se calhar peca por escasso, porque a Florgrade perfeitamente poder ter vencido por mais, mesmo depois. É verdade que marca um bocadinho contra a corrente do jogo o segundo golo, porque aí isto parecia estar com algumas dificuldades, mas depois de fazer o 2-1 tranquilizou-se novamente e podia ter feito o 3-1, acabou por não fazer e acabou, lá está, um bocadinho pressionada, porque um golo de diferença com 7 minutos de compensação podia dar para qualquer coisa, e o Fiennes ainda arriscou bastante na procura desse golo do empate, pelo menos. Mas entre o Dev e o Aver, eu acho que é uma flor grade que se mostra com qualidade. Acredito que também tenha sido isso que vistes contra o Vista Alegre. Uhum. E hoje eu também vi uma flor grade que me agrada. Aquilo que tu ias dizendo, e que eu concordo, este facto da flor grade ser um candidato, mas um candidato que aposta na continuidade, ao contrário dos outros dois, que claramente têm uma equipa totalmente nova. Se calhar, há pouco estavas a dizer, são três resistentes da Ovarense da época passada no 11, na flor grade se calhar são dois ou três reforços no 11. E o resto é tudo gente que, inclusivamente, muitos deles até subiram há 2 anos, ou seja, estão já dentro do processo da equipa há 2-3 anos. Ou seja, nota-se que a equipa está muito entrosada nesta fase. Hélder Castro, tendo as suas ideias e imprimindo coisas novas em relação ao André Ribeiro, por exemplo, desde logo o facto de jogar com uma linha de 4, desde o início.
Depois o Rainho a central, por exemplo.
O Rainho a central, depois acaba com a linha de 3, mas são tudo muitas coisas que já vêm do tempo de André Ribeiro, e certamente não se vai desaproveitar trabalho bem feito, independentemente de termos as nossas próprias ideias. Acredito que seja isso que o Mr. Hélder Castro está a fazer no plantel da Flor Grade. E depois, claro, é verdade que não há aqui muitas contratações, mas os jogadores que já estavam eram bons, para este panorama ainda mais, e aqueles que chegaram também acrescentam alguma coisa. Eu não sei se a Flor Grade tem um plantel melhor do que o Alvarense e do que Sporting Espinho, se tem mais opções. Podes-me falar das opções que vêm do banco, e se calhar o plantel não é tão extenso, mas hoje, por exemplo, tinha um banco onde havia Cícero, onde havia o Basita Ahmed, que foi o jogador que entrou, nunca o tinha visto, marcou logo o golo. Tinha Leandro, tinha Ben Coné, ou seja, sim, opções. Vasco também não Vieira faltam também. Vasco, sim, Vieira, que já entrou, nem, bem, tinha boas opções, apesar de tudo. E eu acho que terá sempre uma palavra a dizer entre o lote de candidatos. Hoje vence com muita justiça, podia ter vencido por mais, mas faz aquilo que interessa, que é vencer. E eu acho que é por aí que se tem de pegar. Acho que a partir do momento em que as bolas começam a entrar com mais frequência e com mais eficácia, esta Flor Grade poderá ser um caso sério, como já todos acabávamos por perspectivar no início do campeonato, e para já vai cumprindo, com margens mínimas, mas cumprindo, que é o mais importante, e está nesse lote de líderes.
Falavas no banco, e ainda assim tinha várias opções, e dando assim uma vista de olhos, a verdade é que vemos, se calhar, mais alguma abundância naquilo que são os seus adversários. Sentes que também, se calhar, terá sido uma aposta clara de poder não ter tantas opções, mas as que têm são efetivamente válidas e trazem grande qualidade à equipa?
Olha, o Hélder Castro até tem uma expressão muito interessante quando eu falo desta diferença entre a Flor Grade, que aposta numa continuidade, em relação àquilo que são os apelidados candidatos, por exemplo, Alvarense e Espinho, que fazem uma equipa completamente nova. Ele diz, nós sabemos a realidade em que estamos, olhamos para aquilo que é o campeonato de Sabsegue, sabemos que estamos numa divisão distrital que tem muita qualidade, isso é um facto, mas não vamos colocar o cavalo à frente ou o carro à frente dos bois, como se costuma dizer. E não estamos aqui a pedir mundos e fundos, fizemos um plantel que achamos que é competente. Se nós olharmos jogador a jogador, em termos de 11, pelo menos, eu creio que faz um 11, se calhar perde numa ou noutra posição, ganha numa ou noutra, mas é um 11 que é capaz de ombrear com qualquer equipa. Se formos a ver em termos de profundidade, se calhar, pelo menos o Varense conhecemos temos acompanhado com mais atenção, se calhar até perde em termos de profundidade, mas também tem essas opções de qualidade no banco. E essa ideia de muitas vezes ter ali alguma arma, por exemplo, Cícero, se calhar chegou à Flor Grade para ser titular e tem partido do banco, hoje partiu do banco. João Dias é que jogou, marcou o golo na Vista Alegre, dá seguimento a isso, jogou tranquilo, relativamente bem, acabou por sair, entrou o Cícero, mas seria um jogador talhado para o 11 titular e a parte do banco. Ou seja, apesar de tudo, há aqui capacidade de se revezarem uns aos outros, cá tem 2 jogadores para cada posição, ainda assim, e tem qualidade para escolher um ao outro. Não vejo aqui uma Flor Grade mais fraca do que a da época passada. É verdade que foi uma época de descida, mas num patamar totalmente diferente, e com uma Flor Grade em crescendo, perdeu aqui um ou outro jogador, desde logo o próprio Hélder Castro, não é? Mas perdeu os jogadores de ataque, inclusivamente, mas eu não vejo aqui uma Florida mais fraca, se calhar ou ao nível ou até relativamente, ligeiramente superior à da temporada passada, com uma equipa se calhar mais com mais opções, apesar de não serem muitas mais, ter aqui mais uma outra opção que lhe permite ir rodando o seu plantel. Logo veremos o que é que poderá acontecer, porque eu acho que esta aposta na continuidade pode ser um fator a favor da Florida. Claro que neste caso o Alvarense tem um grande treinador, tem grandes jogadores e por isso tem meio caminho andado para ter uma grande equipa. Eu acho que por aí o caminho está a ser feito e está a ser feito da maneira correta. Mas esta vantagem de nós vermos claramente que à segunda jornada aí a Florgate já tem os jogadores, entendem-se às mil maravilhas, esse tal lá direito, com aparece lá o Sancho, aparece lá o Pedro Silva, bola, circulação muito rendilhada. O Tiago
às vezes também é contribuído.
O Tiago Jogo, o Fábio Vieira. É um tricô muito interessante de acompanhar. Os jogadores vão. Não há aqui aquela.
Se calhar não há, olhos fechados.
Se calhar não se vê muitas vezes, pelo menos até haverem substituições, aquela verticalidade, colocar bola na frente e ter muita velocidade. O Florgate não tem muito esse estilo, mas tem muita qualidade nos pés e os jogadores vão trocando a bola com muita qualidade. E isso prova que já jogam juntos há muito tempo. Isso poderá ser uma vantagem nesta fase inicial, porque a Florgate está mais aliada que os seus adversários, principalmente aqueles que não têm tanta valia, porque de facto é mais complicado competir quando não se tem tão bons jogadores, e muito mais quando não se tem tão bons jogadores e eles não estão entrosados. Uhum. E por isso poderá ser uma vantagem para esta fase inicial, mas eu estou muito curioso para perceber como é que será este mano a mano. Estou muito curioso para perceber como é que será uma Florgate a jogar contra os grandes candidatos. Atenção que o Fiennes é uma boa equipe, o Vista Alegre também, o Fiennes até se calhar num patamar ligeiramente superior, mas ainda falta aqui um super teste, como a Alvarense teve por exemplo em Lubão, que é um teste muito complicado, não é um super candidato, mas é uma equipa muito forte. Vamos lá ver como é que a Florgate reage nesse tipo de confrontos, mas eu acho que tem pernas para andar esta equipa, e acho que será, se não for a equipa que sobe, estará sempre na luta, pelo menos até uma fase tardia do campeonato.
Eu tenho aqui duas questões, se calhar introduzo no mesmo lançamento, vamos dizer assim. Falámos nessa continuidade, falámos em caras conhecidas, mas olhando para aquilo que são as caras novas, não sei se aconteceu contigo, mas lançou contra o Vista Alegre, o Hélder Castro lançou, neste caso, Mica e André Passo nas alas, nas laterais, lançou também depois lá à frente Luca Oliveira. Não sei se repetiu o mesmo 11, mas o que é que tu estas caras novas, e pergunto-te, não sei se também foi o caso, Pedro Sancho jogou no miolo, certo, nesse jogo contra o Vista Alegre. O que é que achas nesta nova posição também, o camisola 21 da Florgate?
Olha, jogou muito bem, começando já por aí o Sancho, e não é um jogador que seja desconhecido, aliás ele foi contratado para ser médio e depois é que acabou por fazer a posição de ala. Acho que vai completar ali o tridente, o trio do meio campo com o jogo e com o Fábio Vieira, e vai completar muito bem, porque é um jogador que é uma espécie de box-to-box, ajuda um bocadinho atrás, ajuda um bocadinho à frente, e é aquele jogador de complementos. Relativamente ao Luca Oliveira, gostei muito do que vi, sinceramente. É um jogador que também dispensa apresentações, porque já tinha sido destaque no campeonato Sabe-Segue, e é um jogador que vem de outro patamar. Acho que é um dos grandes reforços da Florgate, se calhar o mais sonante até, a parte de Cícero.
A parte de Cícero,
e é um jogador que claramente se vê, podia ter marcado golo, claramente se vê que vai acrescentar muito ali do lado esquerdo. O Mica, também não conhecia, sei que no ano passado, pelo menos terminou a época num patamar inferior, mas é um jogador de craveira também, acho que pode ser ali uma solução para o lado
já
direito.
Já tem 29 anos, não é?
E acaba por soltar o Pedro Sancho, porque se calhar já permite que ele possa jogar noutra posição, se calhar até foi mesmo nesse sentido a contratação, e acaba por ajudar muito. O Passo já conhecíamos no ano passado, que ele já estava na Florgate a partir de metade da temporada.
Sim. Mas acaba por ser quase, porque foi pouca participação.
Sim, foi jogando, hoje está na origem do segundo golo, por isso acaba por ser um jogador preponderante na vitória. Depois, as entradas deste nigeriano, Basita Ahmed, nunca tinha jogado, ou nunca tinha visto, não sei se foi a primeira, já jogou na semana passada.
Entrou
muito bem.
Também entrou.
Ora na ala, ora na zona central, acaba por ser decisivo porque marca o golo. Gostei muito do que vi, é um jogador jovem. Aliás, hoje foi a tarde dos estrangeiros, o Joseph, e dois nigerianos. Este Basita é nigeriano, e o dos Muris, que marcou o golo, também é nigeriano. Por isso foi a tarde dos estrangeiros aqui no campeonato Sabe-Segue, ou nas nossas equipas. O Cícero também dispensa apresentações, jogador muito forte, acho que vai dar muito à equipa. O Leandro também vem de outra realidade, vem do Vila Mié, jogava no campeonato de Portugal, também dispensa apresentações. Quanto ao guarda-redes,
exatamente é isso.
Era por aí, é por aí.
O que é que achaste?
Alto e baixo, porque pois, faz, uma, faz duas boas defesas.
A mesma sensação com que eu fiquei.
Há uma grande defesa, depois parece-me ser muito.
Muito tranquilo nas bolseiras, não?
Não, aquilo que eu senti é que é muito solicitado pela equipa, ou seja, há aqui muita confiança nos pés dele, mas de facto o golo surgiu com um erro a partir dos pés, porque é num pontapé de baliza, dá um passo direitinho ao jogador do Fienge e depois ele só teve de marcar. Eu estava ali a comer o pão de ló que me tinham dado e ele também deu uma espécie de pão de ló ao adversário, mas também só acontece a quem lá está. Eu acho que tem ainda aqui alguma margem para crescer.
São 23 anos.
Não vou dizer que é o Léo, porque o Léo já tem um currículo e um andamento de muitos anos, mas se calhar também estará bem entregue aqui a baliza, porque eu, apesar de tudo, vi bons apontamentos. Há uma defesa muito boa, um remate do Matheus Arense, e esse facto de ser, apesar de ter falhado, inclusivamente com os pés, mas de ser um jogador muito solicitado nessa transição defesa-ataque da Flor Red, prova que a equipa tem confiança neste jogador, e que é o homem certo para a baliza. Acho que não é por aí também que vai cair a casa, apesar do erro de hoje. Ainda tem aqui algumas fichas para gastar, ainda não conhecemos com tanta profundidade para dizer que foi um falhanço. Para já, ainda fica aqui com uma margem de dúvida e de manobra, como tu estás a dizer.
Exatamente. Foi então o rescaldo da Flor Red, muito bem. A Flor Red conseguiu vencer o seu duelo. Mais uma vez, podia ter sido mais tranquilo, assim não sucedeu, mas o que interessa é que são mais 3 pontos e está lá bem lá na frente com todos os candidatos para essa luta à subida.
A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Ovarmate, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt. Passe de letra.
E vamos à terceira vitória, porque não há duas sem três. A terceira vitória deste fim de semana, desta jornada 2 do Campeonato Sabe-Segue, para as equipas do Conselho de Ovar. Os Muris foi à Pampilhosa do Botão vencer por 1-0, golo no início da segunda parte, um bocado à semelhança daquele, mais ou menos ao mesmo tempo, do da Flor Grede, marcado por Lecan Oyedele. Eu já tinha ficado com boa impressão deste jogador na semana passada. É um jogador que veio do Tircense, jogava em Santo Tirso, na equipa do
lateral esquerdo, não é?
Sim, lateral esquerdo, mas com muita profundidade. Uhum. Marca o golo e dá a vitória aos Muris. São os primeiros 3 pontos da equipa de Pedro Alves, Helder, num terreno que tradicionalmente não é nada fácil. É verdade que o Pampilhosa não venceu na primeira jornada, tem apenas um ponto com esta derrota.
Já a época passada também acho que foi 1-0, os Muris que lá venceu.
Mas é uma vitória, uma vitória muito boa para a equipa dos Muris.
Sim, para aquilo que é efetivamente aqueles o objetivo da equipa esmorizense, é uma vitória muito boa. Acaba por conquistar mais uma vez 3 pontos num terreno difícil. É verdade que a época passada também tinha vencido por 1-0 o Pampilhosa, essa memória não me trai, mas acaba por ser a melhor resposta depois de ter somado esse azar em casa com o Espinho. É verdade que é contra um candidato, mas esteve durante muito tempo a jogar contra 10, não é? Portanto, do lado do Espinho, e não conseguiu capitalizar. Ainda reduziu a diferença para 2-1, mas depois permitiu esse terceiro golo que ditou a sentença final do jogo, e acaba por ser uma resposta muito conseguida por parte dos Muris. Uns Muris que têm muita qualidade de jogadores jovens, e que a Leia este ano, se calhar com umas entradas de maior experiência, como é o caso do, por exemplo, do Schuster.
Ainda na semana passada estava a falar com o Mujo acerca disso, e estávamos a discutir se ainda podíamos dizer que os Muris eram uma equipa jovem, e chegámos os dois à conclusão que já não podemos dizer que é aquela equipa jovem. Já tem aqui alguma experiência, mesmo os que são mais jovens já têm aqui alguma experiência acumulada.
Sim, é verdade, já tem alguma experiência acumulada. É assim, se olharmos para aquilo que é as médias de idade,
sim,
da equipa,
ainda
é bastante reduzida, deverá estar à volta, sei lá, de 24 anos, 23 anos, para aí, né, em termos de média. Mas o que é certo é que já tem aqui uns incrementos de jogadores que jogam com uma experiência, e muitos deles os tais reforços escolhidos por Pedro Alves e identificados, como é o caso, por exemplo, do Schuster, como é o caso do Ivo Lucas, como é o caso do Wesley, por exemplo, que hoje também joga de início, não é? Portanto, tinhas a transição do Mateo Nieto da época passada, não é? Portanto, que era um jogador também que já com alguma experiência dentro daquilo que é o campeonato, e portanto foi aqui buscando alguma qualidade de jogadores jovens, não é? Portanto, de que pudessem incrementar alguma qualidade àquilo que é a própria equipa, mantendo não digo a maioria, porque ainda houve algumas saídas consideráveis, não é?
Portanto, perde os dois Rubens.
É, os dois Rubens.
Talvez as mais importantes. Pedro Meco.
Exatamente, Pedro Meco, os dois Rubens, mas consegue mais ou menos manter aquilo que era a grande qualidade de jovem que a própria equipa exibia, e pronto, depois, eventualmente, Dani também, mas apesar que não era titular nessa equipa.
Que eu perguntei muito a Dani Silva, os dois Danis, o Dani
sim,
Silva teve um bocadinho mais.
Exatamente, o Dani Silva teve um bocadinho mais, mas depois não se conseguiu confirmar. E já agora estava-me aqui a esquecer também de alguém importante, também conhece bem os palcos, como é o caso de Hudson, no meio-campo também, com, já com algumas passagens pelo SABSEG, e que tenta aqui também reencontrar-se com aquilo que é as suas melhores fases. E, portanto, é um Mouris que, efetivamente, tem juventude, mas se calhar agora a média dela subiu um bocado. Pronto. Certo. E já não há aquela tanto.
Pelo menos a do 11.
A do 11, pelo menos, exatamente.
Espera ser o 11.
Exatamente, porque também é verdade que tivemos um jogo com um espinho em que alguns desses jogadores penses, que se pensaria inicialmente poderiam ser habituais titulares, acabam por sair do banco apenas, não é? Portanto, hoje já há algumas entradas naquilo que foi o 11. É o caso, por exemplo, do Ivo Lucas, que hoje jogou a titular, o Wesley também. E portanto, aqui algumas entradas, aquelas que eventualmente já se expectaria que pudessem ser habituais titulares, não é? Portanto, Michel acaba por preceder também a sua posição, que também é um jogador de muito valor. E tem a informação, alguém que ainda não se estreou, deve estar prestes a estrear-se, dizem-me que é um jogador jovem com alguma qualidade, outro brasileiro,
mais um jovem, passagem, então.
Jovem, que é o Kawan.
Pensava que ele era um de 50 anos e para a média subir e parecia que a equipa era mais idosa.
Não, mas neste caso ele tem 20 anos, é um brasileiro que vai agora entrar também no plantel, fechou também contrato desportivo com a equipa, e disseram-me, transmitiram-me que é um jogador que tem muita qualidade e que também vai ser muito interessante aqui entrar nesta equipa. Portanto, aos poucos e aos poucos a equipa vai ganhando forma, vai tendo qualidade, talvez a maior inexperiência.
Parece mais forte do que a época passada, os Mouris?
Quantos jogos tem, acho que tem condições para ser mais forte que a época passada. Tem.
Também acho.
Acho que tem mais opções, pelo menos. E poderá ser uma equipa mais forte, efetivamente. É verdade, tem ali algumas baixas de peso, como era o caso do Ruben Fonseca e o Ruben Martins, não é? Portanto, Pedro Meco nem tanto, pronto.
Teve espaços, o Pedro Meco, mas os dois Rubens são duas facadas, não é?
Duas facadas, e o próprio aparece uma fase um bocadinho mais adiantada da época, mas o próprio Maia, também no lateral esquerdo, também não era um mau lateral, portanto, também ali uma baixa, mas e a verdade é que se olhas para a defesa, a média de idades da defesa deve andar ali aos 21 anos.
O patrão, portanto, agora é o Tiago Bernardes.
Pois, é o Tiago Bernardes, de certa forma, não é? Portanto,
comigo, no jogo em que eu estive, foi Tiago Bernardes e Takeshi.
É isso que eu ia dizer, Takeshi talvez porque é um bocado mais velho e já está mais tempo no clube, mas não deixa de ser Tiago Bernardes pela forma como se assume e se impõe dentro de campo, e portanto acaba por ser um bocadinho isso. Claro que depois poderíamos até falar aqui nessa possibilidade, que agora não está a confirmar porque tem jogado agora no setor mais adiantado no meio campo, como era a sua posição natural, que é o Diogo Farias,
mas acabou assim contra o Espinho a jogar central.
Exatamente, é o outro que também
pode lá
pisar esses palcos e cumpre muito bem, portanto, parece-me que claramente que é um Mouris que tem mais soluções, vamos dizer assim, que a época passada, mas não quero isto dizer que nem sempre se traduz depois num campeonato mais tranquilo, porque também as outras adversárias também melhoraram, na verdade, como de geral, se calhar é um campeonato mais competitivo que aquilo que era, se calhar, a época passada, e portanto, vamos ver, vai ser interessante, ainda assim. Boa reação, uma derrota em casa com o Espinho, numa deslocação longa, mas se calhar a deslocação mais longa que eles têm que fazer durante a época, a Pampilhosa, uma equipa do Pampilhosa que, apesar de já não andar propriamente naqueles tempos áureos em que tinha grandes plantéis e que estava ali a batalhar para estar dentro do top 5 e tudo mais, ainda é uma equipa que tem sempre, a verdade é que tem-se mantido sempre lá no patamar principal, e tem-se montado sempre equipas competitivas, e portanto aquilo que se pode dizer é que os Mouris conseguem dar aqui um volto de face muito positivo àquilo que foi uma entrada menos conseguida, vamos dizer assim, mas também com as devidas proporções, não é, frente a um dos candidatos a esse SABSEG, e num jogo em que houve uma inspiração claramente notória de um jogador do Espinho que acabou por se equilibrar bastante a contenda para o lado do Espinho, e portanto é um Mouris que agora incrementando, pelo menos neste jogo já há algumas entradas no 11 dos jogadores, esperaríamos estar no 11, incrementando os jogadores, mantendo o nível competitivo com jovens com muito valor também, também tem o seu valor. A poderem sair do banco e também mexer com o jogo se for necessário, acho...
Tem pernas para andar
e se calhar para fazer um campeonato mais tranquilo que foi a época passada.
E acho que é esse o objetivo.
É esse o objetivo, exatamente, e conseguir a manutenção um bocadinho mais cedo, que é para não estar tanto tempo com o coração na boca, como se me a dizer, em sofrimento. Se bem que há duas jornadas de fim conseguiu essa manutenção, mas se fosse mais cedo ainda seria o ideal.
10.
Exato, 10 ou 20.
A 20. Não deve ser
brincar,
fácil, matematicamente.
Para isso eu teria que estar a lutar lá no topo, no topo mesmo. Mas pronto, mas como eu estava a dizer, boa resposta por parte dos Mouris, e ainda vi, confesso que ainda vi a última meia hora com o Babilhosa a carregar mais, mas os Mouris, como já conhecemos, naquelas transições ofensivas rápidas com técnica, a criar as melhores oportunidades ainda assim, portanto, na reta final do jogo. E, portanto, acaba por ser uma vitória muito positiva, e fecha aqui com um chave de ouro daquilo que foi a participação das nossas equipas do município, seja todas as jornadas assim, menos certo. Quando jogam entre si, não é? Portanto,
que empatem,
entre elas.
Tiremos à sorte, temos papelinhos dentro de uma túmula e tiramos à sorte.
Exatamente, mas pronto, mas é mais uma vez uma vitória muito positiva, os Mouris a reagir bem, esperamos que agora seja o pronúncio de uma fase de bons resultados.
Olha, ainda há aqui dois temas que não têm a ver com o campeonato, sabe-se que eu quero trazer, um é o basquetebol, mas temos 9 minutos, por isso temos de ser rápidos, mas outra é ainda sobre futebol e por isso vamos já abordá-lo, que é o sorteio da Taça de Aveiro. A Taça de Aveiro que vai ter um formato diferente esta temporada, numa fase de grupos inicial, um bocadinho ao estilo da Taça da Liga de há uns anos atrás, onde as equipas de escalões inferiores jogavam uma espécie de fase de grupos. O São Vicente Pereira e o Valga vão já entrar nessa fase de grupos, que tem mesmo muitos grupos. O São Vicente Pereira jogará num grupo com no grupo 6 da Zona Norte com a geração Rui de Louros, Leões Bairristas e Quinta de Paramos. Leões Bairristas e Quinta de Paramos são equipas do futebol popular. E o Valga, que vai jogar na Zona Sul, no grupo 2, jogará com o Requeixo, com o Antes e com o Pinheirense. Atenção que o Antes e o Pinheirense são equipas da primeira divisão distrital, ou seja, jogam uma divisão acima do Valga. O que é que tens a dizer sobre este formato? Apenas o primeiro classificado de cada grupo se apura para a próxima fase. Uma espécie de pré-época em jogos oficiais, digamos assim, para estas equipas. Mas o que é que tens a dizer deste formato e dos sorteios que calharam às nossas equipas?
É assim, vai ser um formato muito interessante, diga-se passagem.
Começa já para a semana.
Começa, exatamente. Agora, é assim, no formato antigo em que eventualmente seria alicerçado nas habituais eliminatórias, poderíamos dizer assim, que... No confronto direto, efetivamente seria a melhor equipa, mas nem sempre isso acontece, porque são 90 minutos e tudo poderia acontecer e acabar para a equipa teoricamente mais forte.
Aqui são 3 jogos.
Perder, exatamente. Aqui são 3 jogos e pode, se calhar, repor um bocadinho mais essa justiça. É verdade que são aqui jogos adicionais naquilo que é uma época, mas também se olhando para.
O campeonato começa mais tarde.
Mais
também.
Tarde, é isso. As equipas estão incluídas no campeonato, começa mais tarde com o SubSeg, tem menos jogos com o SubSeg e poderá aqui também ser uma forma de conseguirem mais ou menos equivalar um bocadinho aquilo que é a época desportiva destas equipas que estão nestas divisões distritais. E portanto, vai ser interessante com a inclusão também das equipas populares, que podem aqui também ser aqui um fator de surpresa. E olhando para aquilo que eu sorteio, parece-me a mim que naturalmente o São Vicente Pereira poderá ter uma
no seu grupo é favorito,
no seu grupo, exatamente, claramente favorito, e que terá se calhar uma passagem mais tranquila dentro daquilo que é o grupo. Já o Valga, as coisas vão ser muito interessantes, porque Pinheirense fazia parte na época passada do seu campeonato, já não me recordo quem,
o Antes também, mas não jogava contra o Valga,
exatamente, não jogava contra,
mas está na primeira divisão, se não estou em erro.
Eu acho que foi uma equipa que subiu também a primeira divisão,
e depois o Requeixo.
E portanto vai ser muito interessante e vai ter a tarefa mais complicada, a verdade seja dita. É verdade que é um Valga que certamente vai continuar a apostar naquela filosofia de jogadores jovens com alguma qualidade, porque
vai certamente, porque já foram apresentados muitos.
Exatamente, eu estou a dizer isto porque ainda poderia eventualmente haver aqui surpresas, vamos pôr ainda com algumas entradas ainda nesta fase, mas para aquilo que pronuncia é mesmo esse, jovens jogadores com muita qualidade e que sabem perfeitamente que é uma equipa que, pelo menos nestas distritais e tudo, se não há assim grande capacidade financeira, e pode o Valga também conseguir um fator de agregação mais interessante que aquilo que conseguia na primeira divisão distrital, porque também alguns jogadores sabem que é um bom clube para poder evoluir a sua carreira. Mas de todo modo, sem dúvida alguma, olhando para aquilo que é a conjetura, parece-me ser claramente em fase competitiva um bocado mais complexo o Valga conseguir esse apuramento, porque vai ter aqui equipas, se calhar, de um patamar superior e de um bocadinho mais de valor que aquelas que o São Cipriano vai defrontar, e portanto acho que aí vai ser uma incógnita maior de saber a capacidade, se o Valga consegue eventualmente passar esta fase ou não, enquanto que eu acho que o São Vicente Pereira é uma questão de tempo até conseguir.
Vamos lá ver.
Mas vamos ver. Nunca se sabe, às vezes pode haver surpresas.
Sim, claro. Deixa-me dizer-te que o David Rocha esteve aqui há pouco tempo e disse que e deixou a nota de que este formato lhe agrada e que estes jogos para o São Vicente Pereira não serão jogos de campeonato, ou seja, não têm a importância de um jogo de campeonato, que é o grande objetivo do São Vicente Pereira, mas serão importantes para a equipa se preparar para esse mesmo campeonato. Por isso, certamente serão encarados com seriedade, e o São Vicente Pereira, como tu disseste, tem aqui algum favoritismo, jogando contra duas equipas do futebol popular, os Leões Bairristas e a Quinta de Paramos, e ainda contra a geração Rui de Louros, equipa de Travanca, que, pelo menos julgando pela performance da época passada, é uma equipa que, na teoria, é inferior ao São Vicente Pereira. Vamos só dar um pequeno espaço ao basquetebol, porque há aqui algumas coisas a dizer.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Passe de letra. Basketball.
Já vai ser no fecho do nosso cronómetro, mas temos aqui ainda algumas coisas a dizer acerca do basquetebol, nomeadamente o facto de Ovarense Gavex estar já em preparação para a próxima temporada, plantel com algumas caras novas, ainda assim com algumas continuidades e com o seu treinador João Tiago Silva. Participou no torneio Hospital da Luz, o torneio organizado pelo Póvoa, vitórias sobre o Jogueira, 79-61, e uma derrota in extremis por um sexto de diferença contra a equipa da casa, o Póvoa, por 67-65. São os primeiros sinais desta Ovarense aqui num torneio onde acaba por ficar no segundo lugar.
Sim, é verdade, o torneio acaba de ficar em segundo lugar, mas perto aquele que foi um dos adversários também nessa luta pelos playoffs da época passada, um Póvoa que também esteve muito, de uma forma muito positiva, a lutar, inclusivamente ali pelo sexto, quinto, quarto lugar com o Ovarense Gavex, e portanto numa pré-época, como é natural, com muitas caras novas.
E faz parte de ganhar e perder, não é?
Exatamente, e acaba por perder apenas por dois pontos, como estavas a dizer, no último sexto, frente à equipa da casa, que naturalmente está sempre muito mais galvanizada com os seus adeptos em casa, e diga-se passagem, mesmo na fase competitiva, sabemos perfeitamente as dificuldades que o Ovarense costuma ter de forma tradicional a jogar no Póvoa, portanto acho que acaba por ser dois resultados relativamente positivos. Vence o Jogueira, é verdade que o Jogueira também tem essa dificuldade de conseguir garantir a manutenção a época passada, mas é uma equipa que certamente quererá também dar o seu ar de graça neste campeonato, mas vence de uma forma convincente, com os 8 pontos de diferença, mesmo sendo uma pré-época. Depois aqui um jogo muito mais, como estava a dizer, nesse torneio, frente ao Póvoa, muito mais renhido. E olhando isto, tendo em conta que a equipa maioritariamente, sobretudo no que diz respeito ao capítulo dos estrangeiros, por tradição já acontece, mas este ano voltou a acontecer de uma forma mais vincada essa rotatividade de entradas e saídas de estrangeiros.
Fica o Render Woods, não é? O que resiste
é o único,
sempre.
É o único, exatamente, para já tem resistido. O Render Woods tem aqui caras novas, como é o caso do Blaylock, e como é o caso, por exemplo, do Alexander Thompson, que até já chegou a jogar no Lusitânia, inclusivamente, aqui no Campeonato Português, e tinha números interessantes quando teve a passagem por cá. Ele vem agora da República Checa, também com alguns números interessantes. Depois aqui o Alrama, tens também um sérvio, exatamente, o Ivan Pavicevic, e portanto, e eu já agora Moussa Koné também, com esta mesma finense, portanto, para a questão do posto, já com o Jonathan Silva a ser o único jogador que se repete nesta área, portanto é uma equipa que tem a sua dose ainda de incógnita, vamos dizer assim. Dose ainda de incógnita no sentido de se perceber até que ponto é que pode ser uma equipa competitiva ou não. Mantém ainda assim algumas caras velhas conhecidas, alguém que está a evoluir, como é o caso do Guga Teixeira, o Nuno Moraes, um velho conhecido, sempre um atirador. Tem aqui outra vez uma inclusão de jovens, Miguel Valente, Ruben Sona, que certamente já terá evoluído um bocadinho mais, o Rodrigo Soeiro, que vai se mantendo, né? Portanto,
é um dos capitães agora, exatamente, Nuno Moraes e Rodrigo Soares são os novos capitães.
Sim. E está, depois tem Francisco Miguel, que trazido da época passada para aqui, o angolano também. Já agora estávamos a falar estrangeiros, também é estrangeiro, verdade seja dita. Mas pronto, e o Jonathan Silva, obviamente. Portanto, consegue manter ali alguns jogadores interessantes, mesmo sendo maioritariamente portugueses, obviamente, dentro daquilo que é o seu plantel. Faz aqui uma inclusão interessante também daquilo que são os jogadores estrangeiros. Tem algumas caras também conhecidas, porque já passaram um bocado por Portugal, o caso de penso que de Rama e Alexander Thompson, e portanto vamos lá ver, vamos esperar, que estes indicadores são indicadores positivos, é para a época, também não podemos ter muitas leituras.
E também começa mais tarde, não? Ainda falta um bocadinho.
Mas ainda assim fica a participação positiva neste torneio de pré-época.
Olha, e fica também o nosso passo de letra, estamos mesmo já em fecho, já vai entrando o nosso genérico inclusivamente. Obrigado por ter estado desse lado, por nos ter acompanhado em mais uma hora a falar de desporto. Vamos continuar a acompanhar a atualidade desportiva no nosso site em radiovfm.net e para a semana cá estaremos todos juntos para mais uma reunião aqui em direto na AVFM. Até lá.
Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.